Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação: Lígia Gabrielli.
Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 8 de julho. Tudo bem por aí? Estou de volta ao Paraná em Rede. Vamos agora conferir os assuntos desta edição. Servidores públicos aumentam a mobilização entre deputados estaduais na tentativa de sensibilizar parlamentares a não votar o reajuste. O reajuste que foi encaminhado pelo governo para votação na Assembleia Legislativa. Segundo Ratinho Júnior, é a proposta final para os servidores parcelar o aumento salarial. CPI da JMK quer ouvir ex-secretários da gestão Beto Richa para entender os motivos que levaram ao contrato com a empresa que fazia manutenção da frota e foi acusada de corrupção. E no quadro Bom Gestor Público, o programa de atendimento pedagógico domiciliar e hospitalar que é feito em Foz do Iguaçu. Exemplo que pode ser copiado em outros municípios. Fique por aqui. Temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A semana começa com tempo estável em todas as regiões do Paraná. A massa de ar frio e seco ainda influencia as temperaturas hoje e amanhã. Mas o frio começa a perder força nesta terça-feira. Hoje, em todo o Paraná, termômetros com um dígito no início da manhã. Começou com 1 grau em Curitiba, 2 graus em Pato Branco. Foz do Iguaçu, o dia começou com 4 graus hoje. E na região norte e noroeste, também muito frio. Foi a média de 6 graus por lá, a mínima no termômetro. Sensação térmica, a gente sabe que sempre fica abaixo disso. Mas a máxima, então, 16 graus para Curitiba, Ponta Grossa e Jaguariaíva. 19 é a máxima em Londrina e Apucarana, 20 em Maringá, Umuarama e Foz do Iguaçu, 17 para Guarapuava, Francisco Beltrão e União da Vitória. As aulas dos cursos de graduação da Universidade Estadual de Londrina foram suspensas enquanto durar a greve dos servidores públicos do Paraná. A decisão foi tomada na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Professores e servidores da UEL decidiram parar as atividades na última terça-feira em adesão à greve do funcionalismo público estadual, que cobra reajuste salarial do governo do estado. E no caso da universidade, a instituição alega que também quer preservar o interesse público para um ensino de qualidade e com condições adequadas para as atividades. De acordo com a universidade, algumas exceções foram acatadas para não prejudicar os alunos. Por exemplo, o último ano de 4 cursos que tem previsão de formatura em agosto, então terão aulas normais, como Ciências Econômicas, Administração, Pedagogia e Física. Ainda sobre a greve dos servidores estaduais, o Fórum das Entidades Sindicais informou que fará novos atos públicos a partir de hoje e também amanhã completa 2 semanas de greve. Em Curitiba, o acampamento montado em frente ao Palácio Iguaçu reúne os manifestantes desde cedo. A estratégia do movimento é aumentar a pressão sobre os deputados estaduais para que ajudem a interceder junto ao governador Ratinho Júnior. A proposta apresentada pelo estado para parcelar o reajuste da categoria ao longo dos próximos 3 anos foi rejeitada. Mas o governador Ratinho Júnior encaminhou à Assembleia Legislativa e alega que é a proposta final para os servidores e que as negociações não serão reabertas. A votação da proposta do governo é para um reajuste salarial de 5,09%, parcelado em 4 vezes até 2022. Antes de entrar em recesso, os deputados estaduais terão então que avaliar este projeto e também aguentar a pressão do funcionalismo público. Para lembrarmos, a proposta prevê o pagamento de 0,5% em outubro deste ano, 1,5% a partir de março do ano que vem e 1,5% a partir de janeiro de 2021 e mais 1,5% em janeiro de 2022. As duas últimas parcelas ficariam condicionadas ao crescimento da receita do Estado em relação ao ano anterior em 6,5% ou 7%, de maneira que só assim então o governo do Estado poderia dar este aumento salarial, que é retroativo aí ao último período de 12 meses de inflação no Paraná. No quadro Bom Gestor Público, hoje o Programa de Atendimento Pedagógico e Domiciliar Hospitalar de Foz do Iguaçu é o destaque. Ele é realizado desde 2015 e garante acesso de crianças afastadas da escola para tratamento de saúde.
No Bom Gestor Público desta semana, você vai conhecer o PAPED, um programa de atendimento pedagógico, domiciliar e hospitalar desenvolvido pelo município de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Criado em 2015, o projeto garante acesso à educação para crianças que estão afastadas da escola em função de tratamentos de saúde. Assim, permite que os alunos estudem os conteúdos passados em sala de aula. A iniciativa promove a integração entre saúde e educação e ajuda no processo de recuperação do estudante. É o que conta a coordenadora e professora do projeto, Érica Cibele Leão Soares.
O atendimento ele acontece duas vezes por semana, durante uma hora e meia. A escola me repassa todo o conteúdo e daí eu vou seguindo criteriosamente o que ela deu. A integração que acontece com a saúde, nos hospitais também, né? Quando as crianças estão internadas e até a gente faz um atendimento um pouco humanizado, não tão pedagógico, quando elas estão na UTI, né? Quando eu vou na UTI, eu vou mais para ouvir as mães, o que a gente sempre tem no pensamento em relação ao pedagógico para as crianças. Mesmo que elas não estejam presentes ali na carteira escolar, né? Elas se fazem presentes, então eles se sentem valorizados.
Todos os 19 mil alunos da rede municipal de ensino podem ser beneficiados pelo programa de atendimento pedagógico, domiciliar e hospitalar. Basta que o responsável vá até a Secretaria de Educação para entregar o laudo médico e o atestado com período de no mínimo 30 dias de afastamento. O atendimento solicitado pode ser domiciliar. Roberta Abreu, mãe de uma aluna do projeto, ressalta a importância do PAPED no processo de recuperação da sua filha.
A minha filha faz, bem dizer, um ano e meio, já que está tratando uma leucemia, e desde que eu recebi o diagnóstico, eu soube que ela ia ter várias restrições, né? Uma delas é não poder mais frequentar a escola durante todo o tratamento. A professora vem e dá todo apoio, ensina tudo direcionado a ela, que ela estaria aprendendo em sala. Ela vem na minha casa e ensina aqui para ela. Então fica um trabalho bem personalizado e ela aprende mais.
Os bons resultados do projeto fizeram com que ele ganhasse o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Projeto bacana, né? 19 mil alunos da rede municipal beneficiados pelo programa. E para solicitar este tipo de atenção, o responsável pelo jovem deve ir até a Secretaria de Educação do município, entregar o laudo médico e o atestado de um período de 30 dias de afastamento. Assim, então, terá esta assistência em casa ou no hospital. O projeto conquistou o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná, que é uma das premiações mais importantes deste segmento no Brasil. Aliás, o prêmio está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. Dá tempo de identificar um projeto na sua cidade e participar. O coordenador-geral do Prêmio Gestor Público Paraná, Laércio Quesorim Júnior, que é representante do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, que organiza o prêmio, lembra que os exemplos podem favorecer também outros gestores públicos que podem buscar no banco de dados do prêmio exemplos a serem seguidos. O tema deste ano para concorrer é urbanismo. E não são apenas os prefeitos que podem participar. Responsáveis por autarquias e mesmo por câmaras de vereadores podem inscrever propostas pelos municípios.
por uma questão de ser o prefeito quem dirige a administração pública municipal direta do Poder Executivo, a gente normalmente pensa nele como gestor. Mas não é somente o prefeito. Nós temos gestores também na área do Poder Legislativo, que são os presidentes de câmaras. Temos gestores também nas empresas públicas e sociedades de economia mista municipais, como os serviços autárquicos de água e esgoto, como uma empresa de urbanização. Então, todos esses são considerados gestores para nós. Os administradores que estão em nível inferior ao prefeito ou ao presidente da Câmara ou ao superintendente de uma autarquia, eles são reconhecidos por nós, às vezes, se o projeto foi premiado, nós os reconhecemos como o efetivo executor do projeto, mas como idealizador, como a pessoa que permite que o projeto seja desenvolvido, nós reconhecemos a figura do gestor maior da entidade, seja o prefeito, seja o presidente da Câmara, seja o diretor superintendente de uma autarquia, seja o presidente do consórcio. Nós temos um banco de dados de acesso público, que eu costumo chamar de banco de ideias, e ele está acessível no www.pgp-pr.org.br, acesso público e gratuito. E ali nós temos todos os projetos que foram apresentados à nossa, foram submetidos ao nosso escrutínio, e todos os que foram constatados que estão em execução. Porque um requisito para o nosso prêmio, para ser candidato a ser premiado, é estar em execução. Então, nós temos todos os projetos que estavam em execução no momento em que foram apresentados e foram verificados pelos auditores. Por quê? Os problemas são comuns. Todos têm alguma espécie de solução. Às vezes, a solução que o município tem, ela integralmente ela não serve para mim, mas uma ideia que está lá colocada pode ser aproveitada na minha solução. Ou seja, eu agrego coisas de outros municípios para ajudar o desenvolvimento do meu projeto. Pode ser que eu pegue todo um projeto de um outro município, porque esse banco de ideias, ele serve também como banco de exemplos, né, para serem seguidos, mas pode ser que eu pegue apenas uma das ideias ali colocadas e insira no meu projeto já em execução. Ou seja, ele melhora a execução do meu projeto porque eu agrego ideias. Por isso que eu chamo de banco de ideias. Nós temos várias soluções que podem ser agregadas a outras soluções.
Sérgio Chiesorin Júnior explicando que é possível acessar os projetos e também copiar ideias úteis para as cidades, então, deste banco de propostas. Informações sobre o prêmio no site pgp-pr.org.br. A seguir, depois do intervalo, vamos falar sobre a CPI da JMK, que investiga irregularidades em contratos do governo e a empresa que fazia a manutenção da frota de veículos.
O Paraná em Rede volta já.